O valor do pedágio do novo trecho do Rodoanel Norte deve ser divulgado ainda hoje pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo. A cobrança vai ser feita pelo sistema eletrônico Free Flow, sem cancelas, com dois pórticos instalados em Guarulhos, um em cada sentido. O motorista passa livremente por esse pórtico e pode pagar a tarifa por meio da tag ou depois pelos canais oficiais da concessionária. Quem não fizer o pagamento em até 30 dias comete infração grave, com multa e pontos na carteira. O que será entregue agora é apenas a primeira etapa do Rodoanel Norte, depois de 13 anos do início das obras. Serão liberados cerca de 26 quilômetros de pista, ligando as rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra, com conexão ao trecho leste do Rodoanel, na altura da rodovia Ayrton Senna. Em agenda de balanço do ano ontem, o governador Tarcísio de Freitas mencionou o Rodoanel.
Era impossível fazer uma obra que estava parada há quantos anos? Há quantos anos se falava do Rodoanel Norte? E a primeira etapa do Rodoanel Norte a gente entrega na segunda-feira, o trecho de 26 quilômetros que liga a Dutra a Fernão Dias.
Esse trecho é totalmente segregado, sem acessos intermediários, então quem entra por uma rodovia só sai no fim do percurso. O Rodoanel Norte completo terá 44 quilômetros de extensão, passando pelos municípios de São Paulo, Guarulhos e Arujá. O trecho restante de 18 quilômetros, que fará a ligação com o trecho oeste na Rodovia dos Bandeirantes, tem previsão de entrega para o segundo semestre de 2026. A proposta do Rodoanel é retirar o tráfego pesado da capital paulista, especialmente das marginais Tietê e Pinheiros. A estrada terá pistas de 3 a 4 faixas, 4 túneis, além de pontes e viadutos. O custo total da obra é de quase 3 bilhões e 400 milhões de reais, com recursos do governo estadual e da concessionária Via Ápia. Com a conclusão total que está prevista para o segundo semestre de 2026, o anel viário vai ter, no total, 176 quilômetros de extensão. De São Paulo, Mayra de Giaimo.
Olha, para quem não é de São Paulo, vale um contexto aqui. O que, que é o Rodoanel? O Rodoanel é uma rodovia que circunda a cidade de São Paulo e passa por vários municípios da Grande São Paulo, interligando todas as estradas que chegam à capital paulista. Qual que era a ideia original, né, do Rodoanel? Ele foi pensado há mais de 30 anos, lá no governo do Mário Covas. A ideia era essa, é você interligar todas as rodovias de modo que os caminhões não precisassem passar dentro de São Paulo. Eles saem de uma rodovia, vão para o Rodoanel e chegam na outra rodovia. Né? Tem muito caminhão que passa dentro de São Paulo, vindo, por exemplo, do interior do estado, aí ele passa pelas marginais aqui em São Paulo, que são vias expressas, para irem até as rodovias que levam ao litoral, porque esses caminhões estão levando cargas para o Porto de Santos. A ideia era tirar esses caminhões de dentro de São Paulo, desafogando o trânsito na capital. A ideia é ótima. O Rodoanel começou a ser construído, ele foi construído em 4 fases, norte, sul, leste e oeste. Só que assim, foram mais de 30 anos para concluir o Rodoanel e ainda não está concluído, quer dizer. E hoje, assim, o Rodoanel já é uma via superlotada, congestionada, quer dizer, aquela intenção inicial de melhorar o trânsito, talvez, quando ele estiver concluído, já não funcione tanto assim. Vamos para mais uma reportagem? O PROCON de São Paulo fez uma pesquisa com alimentos muito comuns nessa época do Natal e identificou uma variação, gente, de mais de 100% nos preços dos produtos em todo o estado. A reportagem é da Dani Rivas, de São José dos Campos.
O PROCON de São Paulo fez uma pesquisa com mais de 100 itens alimentares que são muito comuns nesta época do ano, como azeitonas, azeites, carnes, panetones e chocotones, e identificou uma diferença elevada nos preços dos produtos nos estabelecimentos comerciais dentro de uma mesma cidade. A diferença, pasmem, chega a quase 170%. O PROCON levantou preços em 82 supermercados em 12 cidades, entre o interior e a capital paulista. Nos municípios do interior, o destaque foi para a cidade de Bauru, onde o quilo de azeitonas verdes com caroço a granel custava R$ 25,90 num estabelecimento e R$ 69,90 em outro. E para evitar situações como esta, o PROCON orienta que o consumidor faça uma comparação entre os preços. Planejar o cardápio com antecedência é outra ótima dica para evitar compras por impulso. E atenção! As promoções divulgadas pelos estabelecimentos devem ser cumpridas. Por isso, é aconselhável guardar os folhetos e anúncios publicitários para se comprovar ali as ofertas. De São José dos Campos, Dani Rivas.
Pesquisar, gente. Dinheiro não nasce em árvore. A gente sabe o quanto é duro a gente conquistar, né? O nosso dinheirinho, trabalhando a beça. Pesquisa, porque tem gente tentando se aproveitar do seu dinheiro. São 6 horas e 54 minutos. Vamos girar pelo mundo, saber das notícias internacionais.
Nova Manhã. Giro Mundo.
É o Camilo Mota que vai chegando com as informações do mundo e também aqui dos nossos vizinhos, do próprio Brasil, porque a assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, essa assinatura foi adiada mais uma vez. Camilo, bom dia.
Oi, Mauro, bom dia para você que acompanha aqui o Nova Manhã. Estava prevista essa assinatura para sábado, mas foi adiada em pelo menos 3 semanas aí. A presidente da Comissão Europeia, Mauro, a Ursula von der Leyen, afirmou que há uma maioria, sim, dos países da União Europeia para aprovar o acordo comercial com o Mercosul, apesar aí de terem adiado a assinatura para janeiro, ou seja, mês que vem. Segundo ela, o bloco decidiu postergar a conclusão do tratado diante de pressões principalmente da França e da Itália, que exigem mais garantias para os seus agricultores. Mesmo com a resistência, von der Leyen disse estar confiante na aprovação. Já a Alemanha, a maior economia da Europa, junto com a Espanha, defende o avanço do acordo considerado estratégico para ampliar aí mercados, reduzir dependências externas e fortalecer a posição comercial da União Europeia. E esse adiamento principalmente se deveu aí graças, aliás, por causa de protestos que aconteceram em frente à sede da Comissão Europeia, que é justamente quem decide ali e executa as proposições de leis na União Europeia. Inclusive, teve centenas e até milhares de manifestantes nos últimos dias que colocaram fogos em pneus. Os europeus são bons com protestos e também atacaram a polícia, inclusive usando batatas, Mauro. Ontem, o presidente Lula conversou por telefone com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que pediu mais tempo para viabilizar a aprovação do acordo. E segundo Lula, ela disse não ser contrária ao tratado, mas enfrenta pressão política de agricultores italianos e afirmou estar confiante de que vai conseguir convencê-los nas próximas semanas. Claro, né, um tratado, um acordo aí que vai ajudar muito os dois mercados, tanto o europeu quanto o do Mercosul, mas enfrenta bastante resistência, principalmente dos agricultores de lá.
E Camilo, temos mais um capítulo nas tensões entre Estados Unidos e Venezuela?
Isso mesmo, Mauro. Pelo menos 5 caças da Marinha dos Estados Unidos sobrevoaram ontem à tarde uma área próxima à costa da Venezuela, a poucos quilômetros de Caracas, que é a capital, segundo dados do site de monitoramento Flight Radar. Outras 2 aeronaves militares equipadas com radares de longo alcance também foram registradas no Mar do Caribe. Essa movimentação ocorre 2 dias depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar um bloqueio a navios petroleiros ligados à Venezuela, o que elevou essas tensões aí ao longo do dia de ontem.
Legal, Camilo, obrigado. As informações internacionais com o Camilo Mota. São 6 horas e 57 minutos. A gente vai fazer um respirinho rápido, mas a gente volta já já.
Nova Brasil FM.
O Ministério da Saúde amplia as ações do programa Agora Tem Especialistas, que tem como foco reduzir o tempo de espera de consultas, exames e cirurgias no SUS. Segundo a pasta, todos os estados passaram a contar com serviços de radioterapia para tratamento do câncer. Na área de saúde da mulher, a cobertura de mamografia chegou a 93% este ano. O programa também utiliza carretas de atendimento móvel, que percorrem regiões com maior carência de serviços e oferecem consultas e exames especializados. Além disso, mutirões de cirurgias e diagnósticos têm sido realizados em diversos estados, com prioridade para procedimentos de maior demanda. Ainda de acordo com o governo federal, o objetivo é aumentar a capacidade de atendimento especializado e reduzir o tempo de espera no Sistema Único de Saúde.
Agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Brasil, do lado do povo brasileiro.
Há 60 anos que a Alcoa Brasil começou. A produção de alumínio se reinventou. Compromisso e segurança sempre. Alcoa 60 anos produzindo, transformando. Alcoa 60 anos evoluindo, inovando. Com nossas pessoas e comunidades, o sucesso é garantido.
Chegou a hora de acelerar suas conquistas. No Sicredi você financia até 100% da tabela FIPE do seu veículo, com parcelas que cabem no seu bolso e um atendimento próximo que atende a sua realidade. Aproveite taxas e condições especiais nos meses de novembro e dezembro. Fale com seu gerente e saiba mais. Sicredi é ter com quem contar. Condições válidas para associados da Sicredi Unistados.
youtube.com/@NovaBrasilVideo. Esse é o novo canal da Nova Brasil no YouTube.
Dicas Acácia Autopeças. Fique atento à pressão dos pneus do seu carro. Evite gastar pneus e combustível de forma desnecessária. Um pneu calibrado também proporciona mais conforto, estabilidade e segurança em momentos de chuva. Para carros com sensor de pressão de pneus, muita atenção. Se a luz já acendeu no painel, significa que a pressão está muito mais baixa que o limite recomendado. Então, não é necessário esperar acender a luz para ir calibrar os pneus. Que o seu carro te leve para novos sorrisos por mais carinho no trânsito.
Você ouviu Dicas Acácia Autopeças.
Você, cidadão andradense, pode acompanhar as sessões da Câmara Municipal de Andradas. Elas são abertas ao público e acontece tanto de forma presencial quanto online, com transmissões ao vivo pelas redes sociais. O plenário fica na rua Leonardo Alves dos Santos, número 315, Jardim Bela Vista, Andradas, Minas Gerais. E mais, você também pode usar a palavra durante as sessões, apresentando suas demandas e sugestões. Basta protocolar sua solicitação com pelo menos 48 horas de antecedência. Câmara Municipal de Andradas. Trabalho, fiscalização e compromisso.
Todo sábado e domingo, deixa a vida te levar pro Samba Nova.
Deixa a vida me levar.
A partir do meio-dia, são 3 horas para curtir o melhor da batucada dos nossos tantãs. Então já sabe. Todo sábado e domingo, a partir do meio-dia, vem pro Samba Nova.
ZYN 118, canal 263,
Nova Brasil Mantiqueira,
FM 100,5 MHz, Andradas, Minas Gerais, transmitindo para o sul de Minas e leste paulista, emissora da Organização Vicente Salles, afiliada ao Grupo Tati.
Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. Nova, está ouvindo? Nova Manhã. Moderna.
7:01 desta sexta-feira, 19 de dezembro de 2025. O ano vai se encaminhando para suas horas derradeiras. Obrigado, seja bem-vindo e bem-vinda, você que está junto com a gente aqui na Rede Nova Brasil FM. Obrigado para você que está mandando mensagem aqui para a rádio. A gente lê todas as mensagens, como o noticiário é corrido, nem sempre dá tempo da gente ler tudo no ar, mas a gente está atento a todas as observações que vocês fazem. E também as mensagens carinhosas que vocês mandam aqui pra gente. Se alguém quiser mandar mensagem direto pra mim, tem meu Instagram. É só você usar, ir lá no meu Instagram, que é o Mataglia Ferri. Tô lá no Instagram. E tem o Instagram também da Nova Brasil. Tem lá o Jornalismo Nova Brasil. Olha, já tem mais de 67 mil pessoas aqui que se juntaram ao Instagram, o Jornalismo Nova Brasil. Junte-se você também, faça parte da nossa comunidade. Vamos lá, são 7:02, vamos para mais um giro de reportagens. Você sabe que aqui as notícias têm sotaque de Brasil.
Giro. Nova Brasil.
O Supremo Tribunal Federal concluiu ontem pela segunda vez que que é inconstitucional a tese do chamado marco temporal para demarcação de terras indígenas. Essa decisão afeta diretamente processos de demarcação em curso no país. Na Paraíba, comunidades indígenas acompanham os desdobramentos desse julgamento e a Rosângela Cardoso tem as informações ao vivo para a gente, direto de João Pessoa. Bom dia, Rosângela.
Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Pois é, aqui os povos originários são os tabajaras e os potiguaras e acompanham com atenção essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que formou uma maioria para considerar inconstitucional a Lei 14.701, que tentava restabelecer o chamado marco temporal para a demarcação de terras indígenas. No voto, o relator, o ministro Gilmar Mendes, afirmou que a lei viola o artigo 231 da Constituição, ao impor um corte temporal, no caso 5 de outubro de 88, para o reconhecimento de direitos territoriais indígenas. Segundo ele, esses direitos são originários, anteriores ao próprio Estado brasileiro e não podem ser limitados por uma data fixa. O placar manteve o entendimento já afirmado em 2023 e não houve mudança relevante de votos em relação àquele julgamento. Com essa decisão, o STF deve agora publicar o acórdão que consolida a posição da Corte e passa a orientar os processos de demarcação em todo o país. Apesar disso, o tema continua em disputa no Congresso Nacional, onde tramitam propostas que tentam inserir o marco temporal no texto da Constituição. De João Pessoa, Rosângela Cardoso.
Obrigado, Rosângela. Boa sexta, bom fim de semana. Vamos agora à capital federal, porque... Vamos lá aqui. O roteiro acabou de sumir da minha frente aqui. De vez em quando a gente faz umas barbeiragens no computador, né? Mas já voltou. Vamos lá. Vamos à capital federal com a Ariane Bittencourt, porque o presidente Lula disse ontem, num café da manhã com jornalistas, que vai vetar o projeto de lei da dosimetria que foi aprovado no Senado. Bom dia, Ariane.
É isso, Mauro. Bom dia para você. Boa sexta-feira para você, para o ouvinte que nos acompanha. Pois é, foi o encontro do presidente Lula, acompanhado de alguns ministros com jornalistas, que aconteceu no Palácio do Planalto. E, na ocasião, ele, de fato, reiterou o que a gente já imaginava e o que já tinha sido confirmado por alguns de seus ministros, que ele, no momento em que o projeto da dosimetria chegar à sua mesa, vai vetá-lo, texto que foi aprovado a contragosto do Palácio do Planalto no Senado Federal. Ele também disse que se houve algum tipo de acordo com o governo, ele não foi informado, e que se o presidente não foi informado, não houve acordo, fazendo menção a toda aquela situação envolvendo o líder do governo, Jacques Wagner, que acabou ali se envolvendo em uma costura para permitir a votação do projeto de lei da dosimetria, ao passo em que conseguiu também colocar em pauta e garantir a votação de textos que aumentam a arrecadação e que são importantes para que o governo possa planejar o orçamento do ano que vem, inclusive, ano eleitoral. Bom, o presidente também foi questionado sobre sua situação e sua relação com Donald Trump e com Nicolás Maduro, diante das crescentes tensões entre Estados Unidos e Venezuela. Ele disse que virou amigo de Trump, que eles conversam com alguma frequência e que sempre que possível ele diz para o Trump que aqui no Brasil, América Latina, América do Sul, é uma zona de paz e não de guerra, e que as coisas precisam se resolver em volta de uma mesa. Disse ainda que todo dia ele acompanha uma ameaça diferente no jornal e que o Brasil está preocupado com essa situação porque tem muita responsabilidade na América do Sul. O presidente também foi perguntado sobre a situação dos Correios, que vivem aí uma grande crise, não é? Tiveram inclusive ali ontem a aprovação pelo Tesouro de um empréstimo bilionário, e Lula disse que a privatização dos Correios durante seu governo está descartada. Ainda assim, diz que o dado concreto é que não podemos ter uma empresa pública, por mais importante que ela seja, dando prejuízo. Diz que vai ser tomada a medida necessária, alheia à privatização. O presidente também falou sobre eleições do ano que vem. Foi perguntado sobre a situação de Fernando Haddad em específico, e quanto ao ministro da Fazenda, ele disse que Haddad tem maioridade para decidir o que fazer, mas que se fosse para que ele respondesse essa pergunta, Lula, que ele gostaria que Haddad fosse candidato. Disse ainda que é impossível imaginar alguém da envergadura de Haddad deixando o Ministério da Fazenda e voltando para casa, então endossando esse coro para que Haddad concorra nas eleições do ano que vem. E para fechar, Mauro, eu destaquei uma fala aqui do presidente Lula, em que ele falou que tem 100% de confiança em Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Ele foi perguntado sobre a taxa Selic, a taxa básica de juros, e disse o seguinte, abro aspas para ele, todo mundo está prevendo, da mesma forma que a gente sente cheiro de chuva, eu estou sentindo o cheiro de que logo, logo a taxa de juros vai começar a baixar. Fecho aspas para ele. E depois ele diz que o Banco Central, a despeito disso, tem autonomia e que ele jamais fará pressão para que Galípolo tome uma atitude. Bom, no começo aqui da participação eu falei sobre a questão da dosimetria, né, que Lula garantiu que vai vetar esse texto. Vamos ouvir o presidente.
Olha, se houve acordo com o governo, eu não fui informado. Então, se o presidente não foi formado, não houve acordo. Eu tenho dito já há algum tempo, não tenho dito agora. Eu tenho dito que as pessoas que cometeram crime contra a democracia brasileira terão que pagar pelos atos cometidos contra esse país. E, portanto, nem terminou o julgamento ainda. Nem terminou, ainda tem gente sendo condenada. E o pessoal já resolve diminuir as penas. Eu quero dizer para vocês que, com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. Tá? Isso não é segredo para ninguém. Ao chegar na minha mesa, eu vetarei. E eu acho que nós precisamos levar muito a sério o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. E tem gente que quer que a gente esqueça, mas a gente não pode esquecer. Porque se a democracia esquecer da importância que ela tem para uma nação, a gente termina perdendo o jogo. É isso que eu posso dizer. O Congresso tem o direito de fazer as coisas. Eu tenho o meu direito de vetar. Depois eles têm o direito de derrubar o meu veto ou não. É assim que é o jogo.
Tá aí, Mauro. Alguns dos destaques, então, das falas do presidente Lula nesse encontro ontem com jornalistas.
Aí eu queria só destacar duas coisas, Ariane. O primeiro é o quanto é saudável que o presidente da República se encontre periodicamente com jornalistas para ser questionado, para enfrentar perguntas difíceis, para responder aquilo que a sociedade quer saber. E segundo, Ariane, você mencionou a questão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, complementando, o Haddad ontem confirmou que pretende deixar o governo em fevereiro. Ele poderia deixar, eventualmente, até abril, mas ele quer colaborar com a campanha de reeleição do presidente Lula no ano que vem, e essa atividade seria incompatível com a função atual. Ele disse que já comunicou esse desejo ao presidente Lula e que não quer ser candidato no ano que vem a cargo nenhum, embora Lula gostaria, né, Lula gostasse que Haddad fosse candidato a governador de São Paulo. O favorito para assumir o cargo de ministro da Fazenda na saída de Haddad é o atual número 2 da pasta, o secretário executivo Dário Durigan. Daqui a pouco a Ariane volta com a gente, mas a gente continua na capital federal, agora com o Israel Medeiros, porque o Congresso adiou para hoje a votação do orçamento de 2026. Esse adiamento foi um pedido do relator, o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB do Alagoas, que ainda ontem fazia modificações de última hora no texto. Israel, conta pra gente os detalhes, por favor. Bom dia para você.
Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvinte. É isso. A gente tem aí esse adiamento da votação do orçamento para esta sexta-feira. Lembrando que nos anos anteriores, como a gente disse aqui nos últimos dias, o orçamento ficou para o ano seguinte, né? Mas esse ano os deputados e senadores não querem se arriscar, porque ano que vem tem eleições. Então todo mundo precisa ali das suas emendas certinhas, todas as emendas sendo pagas. Então, para isso, o orçamento precisa estar fechado ainda neste ano. Então, nesta sexta-feira, a gente tem aí a previsão dessa votação do relatório do deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, que é o relator geral do orçamento deste ano. Ele fez algumas modificações. Ontem ele pediu esse adiamento porque ele estava incluindo ali algumas previsões envolvendo aquele projeto que foi aprovado no Senado, que cortava benefícios fiscais para diversos setores em 10% e também aumentava alíquotas de bets e fintechs. Então, por isso, por essa nova previsão orçamentária, nova previsão de arrecadação, foi necessário fazer uma alteração ali no relatório para prever aí esses novos recursos para o ano que vem. Então, hoje a gente tem a previsão da votação desse relatório às 9 da manhã na CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento. Então, os deputados e senadores vão discutir ali o relatório final do deputado Isnaldo Bulhões e depois, ao meio-dia, está prevista ali a sessão do Congresso Nacional com deputados e senadores também para votar esse texto final do orçamento de 2026. Eu queria destacar aqui que nesse relatório apresentado pelo deputado, que foi inclusive atualizado agora de manhã, ele já prevê aí um superávit de 34 bilhões e 500 mil para o ano que vem. Lembrando que o governo tem se comprometido com déficit zero nos últimos anos e no ano que vem essa meta é um pouco mais ambiciosa, de um superávit de 0,25%, ou seja, as contas têm que estar ainda melhores do que nesse ano de 2025. E para o ano que vem, ano eleitoral, os parlamentares estão prevendo aí 61 bilhões e 400 milhões em emendas parlamentares. Lembrando que as emendas são aqueles recursos que os parlamentares indicam ali para suas bases eleitorais e depois, claro, utilizam isso como moeda de troca política, digamos assim, para dizer que estão enviando recursos para os seus estados e para fazer campanha usando esses recursos. Então, a gente está aí nessa expectativa, lembrando que se não houver acordo para votar esse orçamento hoje, o que é bem difícil, porque o Isnaldo tem se debruçado sobre esse tema, tem conversado com deputados e senadores para fechar isso quanto antes. Na possibilidade disso não acontecer, a gente vai ver aí os deputados e senadores trabalhando na semana do Natal, que é muito difícil, porque existe aí essa previsão de que hoje termine o ano legislativo, mas eles teriam que aprovar isso na semana que vem, de qualquer forma, se isso não fosse fechado hoje. A gente continua acompanhando por aqui, Mauro.
Olha, Israel, do jeito que eles estão trabalhando nesses últimos dias para tirar da frente um monte de pautas, inclusive pautas espinhosas, e limpar os assuntos todos, limpar os temas todos para deixar o ano que vem livre, do jeito que a coisa vai, eu aposto que hoje eles votam o orçamento. Obrigado, viu, Israel? Vamos seguir acompanhando e a gente informa para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte. A gente vai tratar de um desses temas espinhosos que o Congresso tirou da frente ontem, agora te contando aquilo que é essencial no noticiário dessa sexta-feira.
Nova Manhã. Essencial.
Ariane Bittencourt está de volta aqui com a gente também para contar o que é essencial. E o tema a que eu me referi é o seguinte: a mesa diretora da Câmara cassou ontem os mandatos dos deputados federais Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro, os dois do PL. A decisão foi publicada em edição extra do Diário da Câmara dos Deputados. Você sabe, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou Alexandre Ramagem a 16 anos de prisão pela participação dele no núcleo 1 da tentativa de golpe liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ramagem é ex-diretor-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, e fugiu para os Estados Unidos. Atualmente ele mora em Miami, Ariane.
Pois é, Mauro. Já o Eduardo Bolsonaro, a gente lembra, se mudou para os Estados Unidos em fevereiro deste ano. Ele é réu pelo crime de coação por articular sanções do governo americano contra autoridades do Brasil para interferir no processo judicial que julgou o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois deputados foram cassados ontem pela mesma razão: faltas. Por estarem nos Estados Unidos, não estão marcando presença nas sessões da Câmara. Pela Constituição, o parlamentar perde o mandato se faltar a um terço das sessões. O ex-deputado Chiquinho Brazão, a título de conhecimento, que está em prisão domiciliar, também foi cassado em abril deste ano e pelo mesmo motivo: faltas.
E repare como esse movimento faz sentido com tudo que está acontecendo ao longo dessa semana. O presidente da Câmara se equilibrando entre agradar a oposição e agradar o governo. Ele, por exemplo, botou de repente para votar o projeto da dosimetria, agradando a oposição, principalmente a oposição bolsonarista. Agora caça Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, o que agrada a ala governista. E repare, logo depois disso, o presidente da Câmara foi ao Palácio do Planalto participar de uma cerimônia em que o presidente Lula convidou o ex-secretário de Turismo da Paraíba, o estado de Hugo Mota, né? O ex-secretário de Turismo da Paraíba, Gustavo Feliciano, foi oficialmente convidado ontem pelo presidente Lula para assumir o Ministério do Turismo. O presidente fez o convite numa reunião ontem no Palácio do Planalto. Feliciano vai substituir Celso Sabino, que foi demitido na quarta-feira. Gustavo Feliciano foi indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, é filho do deputado federal Damião Feliciano, do União da Paraíba, e é o nome escolhido pelo União Brasil, que detém o comando do ministério para assumir a vaga, Ariane. É tudo parte do jogo da política.
É tudo parte do jogo. E se o governo tinha rompido com a União Brasil, agora já estão aí de mãos dadas de novo. Tudo vai mudando muito rapidinho aqui em Brasília.
Pelo menos, né? Com algum setor do União Brasil mais ligado ao governo. Porque a União Brasil é um balaio ali que a gente tem um pouco de tudo. Mas tem um setor que é mais aliado ao governo, agradando aí ao presidente. Lembrando que a União Brasil é o partido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também precisa ser agradado. Quer dizer, tem de tudo aí nesse jogo, Ariane.
É isso. Agora é 7h18 e o ministro Alexandre de Moraes autorizou a Polícia Federal a ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro a respeito de objetos achados em dois cofres no Palácio da Alvorada. Essa oitiva foi marcada para o dia 30 de dezembro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde Bolsonaro está preso. A medida faz parte de uma investigação que apura a propriedade e a origem dos bens e documentos encontrados em junho deste ano na residência oficial, que também foi de Bolsonaro, claro, quando ele era presidente.
E na onda do sucesso da série Tremembé, você assistiu, Ariane, Tremembé?
Ainda não assisti. Você assistiu?
Assisti. Tremembé é uma série que está no streaming, né, na TV pela internet, que fala sobre o presídio de Tremembé, que fica aqui no interior de São Paulo, onde criminosos que ficaram aí muito conhecidos por crimes assim que chamaram muito a atenção da opinião pública, foi em Tremembé que eles cumpriram suas penas. E um dos presos lá de Tremembé escreveu um livro sobre a rotina do presídio, sobre as histórias desses presos famosos. Esse livro chegou a ser proibido pela justiça, depois foi liberado. E na onda do sucesso da série, né, essa série foi construída com base nesse livro, e na onda do sucesso dessa série, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto de lei que impede condenados pela justiça de lucrar com livros, filmes, séries ou entrevistas sobre os crimes que cometeram. O texto estabelece que eventuais valores recebidos poderão ser destinados às vítimas ou herdeiros, e segue agora para o Senado, a menos que haja um recurso para votação no plenário da Câmara. Ariane, agora o texto fala sobre os crimes que eles próprios cometeram, mas no caso, o autor desse livro escreveu sobre os crimes que outros cometeram.
De outros.
Né? É interessante isso, pode ser um detalhe, não sei se o texto da lei aí contempla isso também. Mas é importante que isso seja esclarecido também. Ariane, obrigado por hoje. Aí. Uma boa sexta para você. Até segunda.
Obrigada, Mauro. Ótima sexta-feira, ótimo fim de semana para você e para o ouvinte.
Você que está na Capital Federal, daqui a pouquinho a Ariane está de volta com as notícias da sua região. Ufa, 7h22, sextou, né, gente?
Sextou, com Fabiane Pereira.
É isso, no Brasil, Natal também tem trilha sonora, uma trilha que mistura fé, saudade, esperança, tudo embalado por vozes que nos acompanham há várias décadas. E quando a gente fala em Natal, a gente lembra sempre da Simone cantando, né? A gente até tocou um pedacinho no começo aqui do Nova Manhã. Então é Natal, é isso, né? Bom dia, Fabi.
Então é Natal. E o que você fez?
Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvinte do Nova Manhã. Mais uma sexta-feira e uma sexta-feira muito especial. Afinal, o Natal tá chegando e ele sempre chega assim, trazendo luzinhas no olhar, lembranças antigas que voltam devagar, cheiros de casa, de infância e de reencontros possíveis. E claro, chega também trazendo música, porque no Brasil até o Natal tem trilha sonora. Uma trilha que mistura fé, saudade e esperança, tudo embalado por vozes que nos acompanham há décadas. Quando a gente fala em Natal, de quem a gente se lembra? Da Simone cantando Então é Natal. E parece que o mês de dezembro começa ali, naquele primeiro acorde. Lembramos também do Ivan Lins cantando Novo Tempo e anunciando que ainda podemos acreditar em dias melhores.
Novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça, estamos na briga.
Também vale lembrar de Milton Nascimento cantando Calix Bento, uma canção que vira oração.
Onde mora o Calix Bento? Onde mora o Calix Bento? E a hóstia consagrada, oh, meu Deus, e a hóstia consagrada.
Natal mais brasileiro, mais de quintal, mais da rua. Boas Festas com Carlos Galhardo, A Estrela com Gilberto Gil, Noite Feliz nas versões de Alcione, Gal Costa ou Zé Ramalho, cada uma acendendo um tipo diferente de luz no nosso coração. Esta semana, enquanto esse país gigante se organiza para abraçar quem ama, eu aproveito a companhia de vocês, que é sempre a que mais importa, diga-se de passagem, para dizer que é um privilégio dividir as manhãs, as tardes, as noites, as estradas, o trânsito, as cozinhas e os fones de ouvido de vocês. Música junta o que às vezes a vida separa. Estar aqui com tantos ouvintes espalhados pelo Brasil é um dos maiores presentes que eu poderia ganhar. Então, nesse clima de laços e lares, eu desejo que o seu Natal seja bonito do seu jeito. Cheio de calma, de riso, de comida boa, de mesa farta, de gente querida ou de silêncio, se isso for o que você precisa. Que a música brasileira continue sendo essa chama que aquece, que cura e que acompanha. Um Feliz Natal com afeto, com esperança e com a certeza de que a sua companhia é o nosso maior presente. Bom final de semana, um Feliz Natal e bora sextar sempre juntos!
Eu pensei que todo mundo fosse filho de...
São 7 horas e 26 minutos, e nesse finalzinho aqui do Nova Manhã, a gente tem uma notícia que acaba de chegar, uma apuração da nossa reportagem em Brasília. A Polícia Federal está cumprindo, nesse momento, mandados de busca e apreensão contra o deputado Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL na Câmara, e também contra o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. São 7 mandados de busca e apreensão no total, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no Distrito Federal e no Estado do Rio de Janeiro. O tema dessa investigação é o desvio de cotas parlamentares. A gente vai seguir acompanhando e o jornalismo da Nova Brasil vai te mantendo informado, informada sobre essa operação da Polícia Federal, um alvo aí importante no cenário político, o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante. Eu te agradeço muito pela companhia, são 7h27, o Nova Manhã fica por aqui, tem uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Na segunda-feira a gente vai estar de volta aqui a partir das 6h30 da manhã, juntos e juntas. A operação de áudio e os trabalhos técnicos foram do Vitor Gabriel, da Cláudia Nakazato e do Gustavo Silva, a produção do CD Silva e do Camilo Mota. Você segue com o jornalismo da Nova Brasil e as notícias da sua região, e daqui a pouquinho tem o jornal Nova Brasil com Heródoto Barbeiro. Valeu, gente, boa sexta, tchau, tchau.
Nova Brasil FM.
O programa de vantagens BYD está imperdível. Não perca esta oportunidade com condições exclusivas para micro e pequenos empresários com CNPJ. Vá até uma concessionária BYD e confira o BYD Song Pro, o BYD King e o BYD Dolphin Mini com descontos de até 15%, com preços a partir de R$ 103 mil. Reais. Vá até a BYD mais próxima e aproveite. BYD é do Brasil.
Quem nunca cantou a letra de uma música errado?
Não me deixe só, que eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha avó.
Não me deixe só, eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz.
Cantando certo ou cantando errado, essas e outras você canta ouvindo a Nova Brasil. Mais moderna e mais brasileira. Nova Brasil.
Chegou a hora de acelerar suas conquistas. No Sicredi você financia até 100% da tabela FIPE do seu veículo, com parcelas que cabem no seu bolso e um atendimento próximo que atende a sua realidade. Aproveite taxas e condições especiais nos meses de novembro e dezembro. Fale com seu gerente e saiba mais. Sicredi é ter com quem contar. Condições válidas para associados da Sicredi Unistados.
Tenho uma novidade para contar para vocês. Chegou a coleção de Chef, facas de alta qualidade da marca suíça Zig, no supermercado Cubatão e no Espaço Sabores. Elas são produzidas em aço japonês, que o design é moderno. A cada R$ 20,00 em compras, clientes Clube Plus recebem um selinho de desconto. Juntando os selinhos, você adquire os produtos com até 98% de desconto. Coleção de Chef no supermercado Cubatão e no Espaço Sabores. Um toque de chef na sua cozinha.
Nova Brasil.
Peças e acessórios com maior variedade. Pioneira Autopeças tem toda a qualidade. Pioneira Autopeças, você pode confiar.
Pensou em peças diesel? Pensou Pioneira Autopeças, uma loja membro da rede Pit Stop. Mais de 48 anos atendendo Andradas e região.
Pioneira Autopeças, com você em qualquer tempo e sempre com o melhor atendimento.
Avenida Ricardo Teixeira, 86. Fone 35-3731-1411. Zap 359-8862-0. 410.
Todo mundo acha que tá seguro em casa só porque tá cheio de câmeras. Mas pensa comigo, se alguém tentar invadir a sua casa, a câmera resolve o que sozinha? Com a Verisure você tem um sistema completo. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar, envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. É a segurança da número 1 no Brasil e no mundo na sua casa. Não tenha medo, tenha Verisure. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br.
Olá, eu sou João Marcelo Bosco e nós temos um encontro diário marcado aqui na Nova Brasil.
O Novo Sempre Vem está em novo horário. João Marcelo Bosco lhe traz as músicas que seguem renovando a MPB de segunda a sexta a partir das 6 da tarde, dentro do radar.
O Novo Sempre Vem, Nova Brasil.
Mais que moderna, brasileira.
Em vídeo,
na rádio
e no aplicativo.
A Nova Sempre Vem.
Brasilidade direto da fonte.
Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira.
Olha, aqui na região sul de São Paulo, exatamente na área da estação Berrini da Via Mobilidade, o céu está plúmbeo.
Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz.
estrela no deserto a me guiar, farol no mar da incerteza.
Jornal Nova Brasil Mantiqueira. Oferecimento Unify. Vai além. Acesse arroba Unify no Instagram.
Começa agora.
Jornal Nova Brasil
Mantiqueira.
Ah, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas, leste paulista e baixa mogiana. Hoje é sexta-feira, 19 de dezembro de 2025, e vamos aos destaques do dia. Homem morre após ser esfaqueado em praça pública em Vargem Grande do Sul. Águas da Prata recebe o último concerto do ano na série Nas Igrejas. A Assembleia aprova projeto que autoriza a privatização da Copasa. E ainda, entrevista, vereador Adilson dos Santos faz balanço das atividades de 2025 na Câmara Municipal. E ainda, a Câmara Municipal de Andradas realiza a sessão solene em homenagem aos profissionais da área de segurança pública. Eu sou Felipe Avelino, o Jornal Nova Brasil Mantiqueira começa agora.
Participe da nossa programação Nova Brasil Mantiqueira enviando um WhatsApp para 35 3731 2291. Nova Brasil.
Jornal Nova Brasil Mantiqueira.
7 horas e 36 minutos. Muito bom dia para você que está na sintonia em 100.5 FM em toda a nossa região da Mantiqueira. Sextou, minha gente. Graças a Deus, a tão sonhada e almejada sexta-feira chegou, porque que semana puxada, né, gente? Vai chegando o final do ano, a gente vai tentando pôr em dia tudo aquilo que a gente colocou durante o ano, né, para tentar aí chegar no próximo ano com as atividades todas prontas, mas estamos aqui firmes e fortes, e é muito bom ter a sua companhia aí do outro lado do rádio, você que nos escuta na frequência em 100.5, em toda a nossa região, você de São João da Boa Vista, você de Pirassununga. A gente recebeu imagens esses dias, um pessoal ouvindo a rádio lá para lá de São Sebastião do Paraíso, né? Eu até esqueci o nome da cidade, eu vou marcar aqui certinho para mandar um abraço pro pessoal que estava ouvindo, né? Muito longe, a gente nem sabia que lá em São Sebastião do Paraíso a rádio estava chegando lá, né? Então é muito bom ter a companhia de vocês no sul de Minas, né? Poços de Caldas, Cabo Verde, Campestre e também aqui na Baixa Mogiana, Mojiguaçu, Mojimirim, Itapira, toda a nossa região em uma só frequência em 100.5 FM. Estamos ao vivo também pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, para você que nos acompanha de outras regiões, e pelo Instagram também, tá? Você pode seguir a gente por lá. É muito bom ter a sua companhia, você pode mandar o seu bom dia, a gente vai interagindo juntos. Já estou logado aqui junto com você nas redes sociais. São 7h39, a gente gira a nossa região com as notícias da polícia, e olha só que notícia triste. Um homem morreu após ser esfaqueado na tarde de ontem na Praça Nossa Senhora Aparecida, no bairro Jardim Paraíso 1, isso em Vargem Grande do Sul. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência inicialmente registrada como lesão corporal. por arma branca. A vítima já havia sido socorrida e encaminhada ao hospital municipal, mas segundo a equipe médica, deu entrada sem vida na unidade. De acordo com as informações, o homem apresentava uma perfuração no lado esquerdo do tórax, que atingiu o coração. Apesar dos procedimentos realizados pela equipe médica, o óbito foi confirmado no hospital. Uma testemunha, companheira da vítima, estava no local e encontrava-se bastante abalada, com dificuldades para relatar os fatos. A área do crime foi isolada pela Polícia Militar e a Polícia Científica, que realizou a perícia no local e apreendeu objetos que podem auxiliar nas investigações. O caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação da Polícia Civil. Esse crime, que aconteceu ontem no centro de Vargem Grande do Sul, chocou toda a cidade. A gente segue acompanhando esse caso. Bom, são 7 horas e 40 minutos, a gente troca de assunto agora, porque fim de semana sempre é bom a gente ter uma programação para fazer, né? Em Águas da Prata, a cidade recebe nesse domingo, gente, a última apresentação de 2025 da série de concerto nas igrejas com a Orquestra de Câmara Vereda Cultural. O concerto acontece às 7h30 da noite na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no centro da cidade. E olha que bacana, com entrada gratuita, viu? A apresentação promete muita emoção e surpresas, além dos músicos da orquestra, que também serão professores da Academia de Música Vereda Cultural. O concerto contará ainda com a participação de alunos que entregam um projeto há cerca de 10 anos, marcando a estreia oficial desses jovens ao lado da orquestra. O público vai poder acompanhar também solos especiais, um repertório de obras eruditas, consagradas, interpretadas com sensibilidade e excelência musical. A apresentação também vai contar com intérprete de Libras e acessibilidade física, garantindo a inclusão para todos os públicos. A série de concertos nas igrejas é uma realização do Ministério da Cultura, com o patrocínio da BRF Alimentos, por meio da Lei de Incentivo à Cultura e apoio de parceiros locais, também apoio aqui da Nova Brasil. A gente tem um trechinho, Zé, do concerto para a gente colocar para os ouvintes. Então vamos colocar só um trechinho para vocês verem que coisa linda que é esse concerto nas igrejas. Aí, né, para você, um trechinho, né? Quem quiser acompanhar esse lindíssimo concerto pode estar convidado, então, aí em Águas da Prata, bem no centro de Águas da Prata, vai poder acompanhar esse belíssimo concerto. Depois a gente coloca nas redes sociais para o pessoal acompanhar. São 7h42, gente. A gente troca de assunto agora para falar sobre Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Andradas realizou ontem uma sessão solene em homenagem aos profissionais da segurança pública no plenário da casa. A solenidade contou com a presença de familiares dos homenageados, vereadores e autoridades, marcando um momento de reconhecimento e valorização do trabalho desempenhado diretamente em prol da segurança da população de Andradas. Durante a sessão foram homenageadas todas as forças de segurança que atuam no município, incluindo a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, Polícia Civil, Polícia Penal e o Corpo de Bombeiros, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade andradense. O presidente da casa, Ademir Pérez, e os homenageados falaram sobre esse momento. Vamos acompanhar.
Olha, através de uma resolução da Câmara Municipal, nós homenageamos todos os profissionais da área de segurança: Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiro e Polícia Municipal, no caso a Guarda Municipal, pelos relevante serviço prestado à nossa sociedade. A gente tem muito que agradecer, porque não é fácil, né? Eles colocam a vida, todos têm família, têm tudo, estão aí nos protegendo e cuidando da nossa segurança. Mais do que justo, a Câmara Municipal, representante da população, homenagear esses profissionais, né? E também quero agradecer, né, a presença de todos, que todos estão aqui, para junto nós poder homenageá-los.
Para a gente, falando eu em nome da Guarda, para a gente é uma honra estar recebendo esse mérito, porque nossa profissão, a maioria das vezes, de um lado de ser bem vista, ela é mal vista também. Então, para a gente é uma honra esse reconhecimento. Isso aumenta cada vez mais a responsabilidade nossa com o social, com os munícipes andradenses. Eu quero agradecer às cadeiras do Legislativo, em nome de toda a Guarda Municipal, ao subcomandante aqui presente e ao nome dos irmãos todos de farda que estão aqui hoje comemorando essa honra nossa.
Foi uma homenagem inesperada, né? Estou aí no Presídio de Andradas desde 2010, então foi bem bacana, sabendo que foi uma indicação dos colegas de trabalho, e esse tipo de reconhecimento sempre motiva a gente a continuar seguindo em frente, né? Desempenhando um bom trabalho aí no que tange a ressocialização no município de Andradas. Agradecer aos colegas aí, aos diretores, que sugeriram o meu nome, dentre tantos profissionais competentes que a gente tem lá no presídio, está me prestando essa singela homenagem.
É de grande valia todo o conhecimento que vem à segurança pública, que está cuidando de toda a sociedade. E nós, da 163 CIA, somos hoje 40 policiais militares. Um bom trabalho que é realizado nunca é realizado sozinho. Ele sempre é realizado através de conjunto de ações. Todos nós participamos, né, de um ciclo que é importante completar. Que Deus, da função do policial que trabalha administrativamente, como policial que atende o rádio no 190, que despacha a ocorrência, despacha as viaturas, como policial que faz a ronda. Nós trabalhamos em conjunto para oferecer o melhor para a população, principalmente a população andradense, que é a nossa área de atuação da 163 CPM. Eu quero agradecer todos os militares, todos os meus companheiros, que está sempre ao meu lado, está sempre ao lado do comando e ao lado da Polícia Militar, com muita honra, justiça e lealdade.
Sim, é uma honra, né, ser a escolhida desse ano, indicadas pelos delegados. E um agradecimento muito importante, muito especial, essa homenagem da Câmara, que está reconhecendo a segurança pública, que, né, estamos aí todos unidos com a Polícia Militar, a Guarda Municipal, todos somos um conjunto para poder fazer o melhor para Andradas.
A sensação hoje é de gratidão, né, de honra. Felicidade por esse reconhecimento que partiu aí de início, né, do Poder Legislativo Municipal através dos vereadores, e o nosso comandante realizou a indicação. Eu me sinto muito, muito feliz, né, muito satisfeito, porque é um reconhecimento do trabalho que a gente faz ao longo do ano, não só o trabalho meu, mas meu e dos meus colegas, né, os amigos do Corpo de Bombeiros, porque a qualidade do serviço do Corpo de Bombeiros, ela só é o que é porque todos trabalham, né, todos se dedicam ali para o melhor atendimento das emergências e urgências que a gente atende diariamente no estado. Então me sinto muito feliz e agradecido pela